As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem de 38 anos foi detido em Tomar pela Guarda Nacional Republicana pelo crime de violência doméstica. Na sequência da denúncia de que uma idosa estaria a ser agredida pelo seu filho, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde verificaram o suspeito a ameaçar de morte a sua mãe, precisamente pelo que foi detido de imediato. No decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que a vítima, uma mulher de 68 anos, era injuriada e agredida constantemente pelo filho. O detido permaneceu nas instalações da GNR até ser presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, obrigação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência, proibição de contactar e frequentar a residência da vítima, sendo as medidas fiscalizadas por meios técnicos de controlo à distância, como a pulseira eletrónica. Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental de Territorial de Tomar. Pelo segundo dia consecutivo, o Médio Tejo não registou qualquer infecção Covid-19. Não é razão, ainda assim, para se baixar a guarda, conforme fazem questão de alertar as autoridades de saúde, principalmente porque a região tem conhecido, na última semana, alguns casos importados, em particular de Lisboa e Val do Tejo. Ou seja, nesta altura, o Médio Tejo tem 216 doenças desde a chegada da pandemia, 120 das quais já totalmente dadas como recuperadas. Há 93 situações ativas. No diferencial de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 33, seguindo-se Abrantes, 24 e Entroncamento com 14. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 52 casos e 19 recuperações. Orém, 50 infecções e 38 recuperações. Abrantes, 41 infectados, dos quais 17 já estão curados. Tomar, 22 casos com 15 recuperados e ainda um óbito. Entroncamento, 21 infecções e 7 recuperados. Alcanena, 14 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados. Mação, também com 2 casos, um dos quais dado como curado. E Cerdoal, com 2 casos, um dos quais já recuperado. No que diz respeito a pessoas suspeitas de serem portadoras do vírus, Abrantes tem 25, Entroncamento com 16, Torres Novas com 9, Orém com 8 e Tomar com 1 pessoa debaixo de olho das autoridades de saúde.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O número de casos diários continua a subir em Portugal. Desta feita, nas últimas 24 horas, houve registo para mais 377 infecções, num total que já se estende a 33.969 doenças. Já no que a óbitos diz respeito, registo para mais 10, numa globalidade de 1.465 vítimas mortais, desde a chegada da pandemia a Portugal. Da recente atualização de mortes, 2 ocorreram no Norte, 4 no Centro e também 4 em Lisboa e Val do Tejo. Aliás, esta última região continua a assumir-se como foco da doença nesta fase, conforme demonstram as 336 infecções nas recentes 377, o que prefaz uma percentagem a rondar os 89%. Quanto a internamentos, registro para 475, dos quais 64 estão nos cuidados intensivos.
Rádio Hertz, informação.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou um alerta à população a propósito da pandemia que atravessamos. Ainda não podemos dizer que o pior já passou. Ainda assim, a autarca, em entrevista à Hertz, admitiu que os números registados no Conselho desde o início da pandemia podem ser considerados como animadores. Fez questão de colocar as aspas na adjetivação, ao mesmo tempo que reforçou que o surto atual na Azambuja deve preocupar a região, uma vez que há muitos trabalhadores naquele concelho que residem no Médio Tejo.
Eu penso que se calhar ainda não podemos dizer isso. Efetivamente, durante este tempo, o nosso concelho manteve números relativamente baixos. Para um concelho da nossa dimensão, são números animadores, digamos, se é possível haver números animadores nesta matéria, mas também podem ter aqui o reverso da medalha, que é o facto das pessoas percepcionarem que, como estamos com números baixos, pode haver aqui algum aliviar daquilo que são as medidas de distanciamento social, da higienização das mãos, do uso de máscara em espaços públicos, e, portanto, pode ter aqui este efeito perverso. Esta é uma matéria que o que hoje é verdade, amanhã pode-se alterar completamente. E, portanto, acho que não devemos baixar a guarda, temos que manter aquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde para que tudo efetivamente corra bem no nosso concelho.
Tomar, o Conselho de Tomar teve aqui uma fase desde 4 de maio sem qualquer caso. Depois, infelizmente, houve registo para infecções, nomeadamente um caso importado, entre aspas, do surto, da Azambuja.
Certo.
É uma situação que preocupa o Conselho, que preocupa a região.
Deve preocupar, porque existem muitos trabalhadores residentes na nossa zona, não quer dizer que seja no nosso concelho, mas residentes em concelhos à volta do nosso, que trabalham na Azambuja. E, portanto, é natural nestas deslocações que depois possam ter familiares no concelho de Tomar e podem estar assintomáticos, e há aqui algum convívio com os familiares e, portanto, podermos importar alguns desses casos. E, portanto, enquanto as coisas não estiverem mais controladas naquela região, efetivamente podemos correr esse risco, sem dúvida.
A crise pandémica da Covid-19 acarretou consigo uma crise económica e social, mas em primeiro lugar, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há o reconhecimento da resiliência e da capacidade da nossa economia e das nossas empresas para resistir a esta pandemia. As palavras são do deputado tomarense, Hugo Costa, e foram proferidas na audição do Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, considerando que o medo é o adversário da economia. Segundo o Costa, os primeiros números macroeconómicos são obviamente complicados, tal como as previsões macroeconómicas internacionais do FMI, Comissão Europeia e OCDE apresentam dados negativos.
Todos reconhecemos que esta crise pandémica de Covid-19 carretou consigo uma crise económica e social. Seria impossível para qualquer economista que assim não fosse. Mas, em primeiro lugar, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queremos reconhecer a resiliência e a capacidade da nossa economia, das nossas empresas, para resistir a esta pandemia. Os primeiros números macroeconómicos são, obviamente, complicados. Teriam de ser. Também as previsões macroeconómicas e instituições financeiras internacionais, do FMI, da Comissão Europeia, da OCDE, apresentam dados negativos. Contudo, sendo esta uma crise sanitária e não sistémica do ponto de vista económico, obviamente a capacidade de resposta é diferente. Por isso também os mesmos organismos internacionais dizem que o ano seguinte vai ser já um ano de recuperação. Para o Partido Socialista, esta crise só pode ser respondida com confiança. Pergunto ao Sr. Ministro se concorda com esta visão de que é necessário dar confiança às instituições. A confiança é um catalisador para alavancar a economia, para estimular o consumo, para continuar com a poupança e retomar o investimento. Confiança nas decisões políticas, nos decisores, nas nossas empresas, no talento português e, claro, confiança que o Serviço Nacional de Saúde vai continuar a responder a possíveis novas vagas. Confiança, por isso, é para nós a palavra-chave. Em economia, o medo é um adversário. E é esse medo que temos de combater. Temos de combater o medo com confiança e com capacidade de responder aos nossos desafios. O desconfinamento só pode ter resultados positivos com a confiança que os portugueses tenham nas suas instituições e na capacidade de responder.
O espaço da Fonte do Outeiro, Paio Menos, freguesia de Nossa Senhora do Pranto, em Ferreira do Zêzer, depois de uma limpeza do local, está a receber obras de conservação e a colocação de bancos e plantas, o que fará com que se torne um local agradável para repouso. Teve assim início em Paio Menos e Frazoeira a construção dos parques de lazer. Depois do arranjo dos muros de suporte, agora a empresa adjudicada para o efeito deu início aos arranjos e colocação de equipamentos. De salientar que, da parte da Câmara Municipal, já foi atribuído uma ajuda financeira sem a qual não seria possível concluir a obra tão rápido, sublinha o executivo da Junta. Também os sanitários públicos de Dornes vão avançar muito em breve, tratando-se de uma obra com a intervenção da Câmara Municipal, sendo o custo total suportado por aquela autarquia e mantendo-se o equipamento como pertença da Junta de Freguesia. Muito em breve, o Parque de Merendas dos Covões em Dornes vai receber mesas com bancos, assim como serão colocados vários bancos em locais da freguesia, nomeadamente no exterior do mercado em Carril. Está de regresso o Campo Jovem, campo de férias situado na Quinta dos Ganados, em Tomar. Este ano, a direção da referida estrutura criou um apoio especial para os residentes nos concelhos vizinhos, auxílio esse que se estende ainda aos concelhos dos distritos de Santarém, Leiria e Coimbra. Assim, quem residir, estudar nas referidos territórios vai poder usufruir de um valor especial nos turnos de verão, pagando 200 euros por uma semana de férias, 7 dias, 6 noites, em regime residencial, com tudo incluído. João Costa, um dos responsáveis pelo campo de férias, refere que depois de todas as exigências desta pandemia, é fundamental proporcionar momentos de alegria e normalidade às crianças e jovens, em segurança, claro, o que obrigou a reduzir o número de participantes.
É um campo de férias que está situado na Quinta dos Ganados, portanto ali pertence a Tomar, mas está ali entre Tomar e Ferreira de Zezo. E é um campo de férias residencial, que alberga jovens dos 6 aos 8 anos. Nós, no passado e em todos os anos, devido à nossa capacidade, temos cerca de 200 participantes por semana a residir no nosso campo de férias. Agora, devido a isto, pronto, estamos a trabalhar em número reduzido, como nos mandam e como somos, digamos, obrigados a funcionar, também para o bem-estar e para a segurança de todos. Os campos de férias da ATES vão ficar disponíveis e vão poder abrir para todos os jovens a partir do dia 16 de junho. O que nós estamos a seguir é as normas e as recomendações da Direção-Geral de Saúde, tendo em conta que somos um campo de férias fechado, portanto que temos camaradas onde os jovens dormem lá e passam lá uma semana, também temos as guias e estamos a cumprir as normas do Turismo de Portugal, que eles lançaram há pouco tempo, o Clean and Save e o Campo Jovem, é abrangido pelo Clean and Save, e estamos a seguir todas as normas que nos são impostas para garantir a segurança de todos e para garantir que todo o espaço, seja refeitório, seja camaratas, seja atividades ao ar livre que a Direção-Geral de Saúde tanto pede que sejam feitas, que sejam cumpridas para que seja possível abrirmos, embora em número reduzido, mas possamos abrir e garantir que todos os jovens também conseguem ter um verão bom e divertido. Embora tudo aquilo que estamos a passar, acho que eles, mais que ninguém, são importantes que consigam também retomar as suas atividades e consigam ter liberdade suficiente para poderem se divertir este verão. O lema deste ano é segurança, responsabilidade e diversão, que acho que é o mais importante nesta fase e aquilo que todos estamos a passar.
Na sequência do levantamento das medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, o posto de turismo de Torres Novas irá retomar o atendimento presencial a partir desta segunda-feira, dia 8 de junho, com acesso limitado a um visitante em simultâneo e uso obrigatório de máscara. O espaço está a ser devidamente desinfetado e, após a sua reabertura ao público, serão cumpridas todas as recomendações de limpeza e de higiene. Através de marcas de sinalética no chão, foi definido um circuito de segurança e foram criadas barreiras físicas, de modo a garantir que o atendimento em balcão se faça pelo menos a 1 metro de distância, sendo ainda disponibilizada aos utentes solução antisséptica de base alcoólica. O horário a praticar será das 10 às 16 horas, funcionando de segunda a sexta-feira, devendo sempre que possível privilegiar-se o contacto prévio através do e-mail turismo@cm-torresnovas.pt ou então do telefone 249-813-019.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Chama-se Star Kebab and Pizza e abriu oficialmente neste 5 de maio na rua Vasco Santana 6, em Abrantes, embora já esteja a funcionar ao público há alguns meses. É um investimento do empresário indiano Malkit Singh e surge na mesma linha do espaço inaugurado no final do ano passado em Tomar. Aliás, nestas duas cidades também há registro para lojas dedicadas ao arranjo de telemóveis e venda de acessórios do mesmo empreendedor. A Hertz esteve presente nesta inauguração e falou com o Malkit Singh sobre este novo Star Kebab and Pizza de Abrantes.
É assim, pronto, já estamos aqui quase 8 meses, como foi em Tomar, também tínhamos lá moradas de 8 meses, mais ou menos, e a gente sentia alguma falta aí de comida desse tipo. Agora estamos aqui, abrimos uma loja aqui em Abrantes também, dos telemóveis, sentimos uma falta aqui também, que aqui não há, tipo, quando estamos com fome, a gente não encontrava uma coisa assim, muito fácil, não era mais fácil assim procurar, era caro, por isso achamos que aqui sempre é uma falta e abrimos aqui também. Pensamos que vamos montar aqui um negociozinho, porque como abrimos em Tomar, as pessoas deram uma boa resposta para nós. e também agradeço aos nossos funcionários que ajudam muito para trazer nós daqui para esse nível, estás a ver? Por isso, agora vamos ver como é que a sorte corre aqui.
Como é que tem sido para já a receptividade da população de Abrantes?
Achamos uma, tipo, comunidade, estamos aqui, né? São simpáticos, são boas pessoas, respondem bem, mas agora a questão da restauração, vamos ver como é que vai correr. Essa é só questão de ver.
Vocês têm o tradicional kebab, mas não só, não é?
Sim, a mesma coisa daquele que estamos a servir a tomar, não é? A mesma coisa vamos servir aqui também, vão ser mesmos sabores de pizzas também e de kebabs também.
Em concreto, o quê?
Não percebi, pode...
Que pizzas, por exemplo?
Sim, pizzas temos mesmo categoria como aí, estão a 27, 28 e tal pizzas. Hoje a mesma coisa, fresca, máscara fresca, diariamente fazemos todos os dias. E os molhos dos kebabs para parias que têm que as pessoas gostam de comer, não só aqueles que afetam de empresas, depois aqueles que têm preservatórios que fazem mal à saúde. Fazemos aqui todos os dias novos.
Esta situação da pandemia, do Covid-19, trouxe problemas em Tomar, por exemplo, e também aqui a abertura do espaço?
É assim, pronto, cada vez que acabamos de fazer uma coisa nova, sempre temos dificuldade. E essa pandemia deu uma coisa realmente uma para nós, uma contra nós. Mas a gente pensamos que se vamos parar, o mundo nunca para, sabes? Isso, por isso a gente tentamos fazer uma coisa que, pronto, dentro de condições que conseguimos fazer. Agora agradeço o Estado também, que deixaram abrir portas para público, porque com o takeaway e entregas as coisas é um bocado mais difícil. As pessoas gostam de comer no espaço. Por isso, tínhamos dificuldades, né? Em Tomar também fechamos para uma semana, mas já está a começar a mexer novamente, já está a melhorar.
A segurança e as exigências de relacionadas com o distanciamento das pessoas, isso vão ter aplicação aqui também, naturalmente?
Sim, vamos ter, os funcionários vão ter sempre máscaras, vão utilizar sempre higiene em trabalho, e para clientes também sempre aqui temos suficiente espaço entre um cliente e outro. E pronto, vamos fazer o máximo que possível para a segurança dos clientes.
A relação com o município de Abrantes facilitou o processo da abertura?
Sim, isso foi uma grande ajuda de parte deles. Não tínhamos nenhum problema, nem licença, nem nada. Foi tudo muito rapidinho. Ajudaram quase tudo a mesma coisa.
Vamos agora à nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes saberão, antes da pandemia, muitas organizações estavam preparadas para o teletrabalho. Mas depois da Covid, instituições, empresas e profissionais liberais foram mesmo obrigados a trabalhar a partir de casa. Aliás, está demonstrado que, além de contribuir para melhorar o equilíbrio entre a vida familiar e profissional dos indivíduos, o teletrabalho também pode aumentar a motivação, a produtividade e reduzir os custos das empresas. Mas, apesar do teletrabalho não ser a solução mágica para todos os problemas, ele é uma ferramenta que garante a flexibilidade e disponibilidade dos profissionais, permitindo equilibrar trabalho remoto e o trabalho presencial. Por sua vez, esta modalidade de trabalho apresenta vantagens para as empresas, pois reduz os custos de espaço, de mobiliário, de energia e de transportes, agiliza o recrutamento de mão de obra e aumenta a produtividade dos trabalhadores porque facilita a gestão dos fluxos laborais. Ao mesmo tempo, o teletrabalho também revela vantagens para os colaboradores das empresas na medida em que aumenta o seu bem-estar, diminui o nível de stress e reduz os encargos, pois os trabalhadores não têm custos com as locações nem com as refeições fora de casa. Em contrapartida, o teletrabalho manifesta algumas desvantagens para as empresas, sobretudo porque traz riscos de segurança e confidencialidade, dificulta a avaliação e a supervisão, enfraquece as relações no seio das equipas e promove a resistência à mudança porque alguns empregadores não estão preparados para esta forma de trabalho. Simultaneamente, o teletrabalho também mostra desvantagens para os trabalhadores porque dificulta a separação da vida pessoal, familiar e profissional, aumenta o isolamento dos próprios colaboradores e limita a progressão na carreira devido à falta de contactos com os colegas e os supervisores. Bem, mas independentemente das vantagens e desvantagens e das maiores ou menores exigências da pandemia, uma coisa é certa. O teletrabalho é cada vez mais um recurso fundamental porque incorpora bem os processos da digitalização da economia, a qual é uma alavanca estratégica da modernização de Portugal e dos países da União Europeia.
Rádio Hertz, informação.
Está concluído mais este espaço de notícias.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.